o Porto não desarma. Traz Clarí. É o gol, pode ser o gol, é o gol! É o gol! É o gol do gol! O Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o gol do golo!
O Pepe João Pinto tinha mais a mão. Rescaldo da deslocação aos Açores, empata uma bola quase no final, pronto, muita azia, muita consternação, uma cena assim parecida aqui do nosso lado, nem este gostinho aqui do Arouca ganhar o Sporting fez melhorar aqui o estado de espírito. Vamos fazer o rescaldo. Eu dormi logo quando nós estávamos a comentar no início do jogo e o Pix a partilhar as WhatsAppadas e o 11 inicial, que nós tínhamos esquecido do Eustáquio e o Prata. Nem todos. Ui, se é o Prata que acertou mais na equipa, a partida vai correr mal. E assim foi. Não, mas o Prata...
Não foi o que acertou.
Não, portanto...
Tinha muitos outros em que nunca na vida acertaria.
Não. Então, queres fazer aí o rescaldo, Pix?
Não, eu acertei mais... Pois, fui o que acertei mais porque só errei no Eustáquio, não é? Esqueci-me disso. Tu ainda meteste o Wendel pelo Zaidu, o Rodrigo pelo Galeno, o Prata ainda também meteu o Rodrigo pelo Galeno, o Rodrigo pelo Galeno, atenção, não é? Mas o Rodrigo jogando a lateral e o PP subindo.
Olha, mas aproveita essa onda e esse cego aí, mas achas que fazia sentido essa rotação? Agora quando as coisas correm mal...
Não, pá, quer dizer, eu faço a equipa e só erro por um, e agora estar a dizer, não, ele devia ter trocado tudo. Não,
eu lembro do Prata ter dito, eu acho que foi o Prata que disse algo do tipo que era preciso cimentar este novo modelo, digamos assim.
Fui eu para defender o meu 11, não é? Para continuar nesta cena, não é? Neste 11. E eu acho que a rodar, tinha-se rodar, era um jogo com o Atlético. Mesmo assim poucas peças, não é? Mas porque o importante, ainda por cima com o apuramento já garantido, o importante era não perder pontos nesta deslocação ao Santa Clara. O Prata, eu dou-lhe valor numa coisa, não é? Porque logo aí disse que quem devia jogar era o Marcano e não o David Carmo, até mediante as declarações de Sérgio Conceição, e se calhar estava aí a chave do triunfo. Mas pronto, isso podemos falar mais à frente. Mas de resto, quer dizer...
Aquele último canto tinha a cara de Marcano para empurrar lá para dentro.
Ai, o último, sim, o último. No último lance. E por acaso ainda pensei que naquele remate de Taremi a bola tinha batido na mão e íamos ter um lance tipo o Atlético de Madrid e um penalti depois já do jogo ter acabado, mas nem deram repetição nem nada, mas pronto. E depois também quis jogar logo tudo, nem vi declarações, tipo agora a ler as declarações do Vitor Bruno, mas nem vi as flashes, não vi nada. Por acaso a Zia foi muito. Mas acho que sim, opa, eu acho que justifica aquele 11 inicial. A minha dúvida também era muito sobre o David Carmo, até porque depois ele na conferência de antevisão torna a referir essa situação do David Carmo e eu pensei para mim, tipo, ou ele já está aqui a fazer a introdução para o encostar, e ele depois ter tornado a insistir na mesma conversa do David Carmo, ter referido, porque ele próprio antecipa a pergunta e depois dão-lhe a pergunta novamente sobre o David Carmo, portanto ele praticamente convida a que lhe façam essa pergunta e ele tenta ali, não sei se era explicar as declarações que teve no final do outro jogo, mas mesmo assim ser outra vez muito contundente sobre as críticas ao David Carmo. E eu pensei para mim, opa, ou ele já está aqui a preparar o porquê, a justificação pedi-lhe sair, ou então ele acha que perante este discurso, pá, porque há muitos jogadores assim, está a tentar espevitar no pá, está a tentar que o David Carmo, pá, mostre ali algum nervo, estás a ver? Algum caraças, não é? Ali que às vezes nem é bom mostrar muito nervo, porque senão acontece como na Bélgica e começa a agredir toda a gente. Mas tentar tirá-lo ali, puxar mais por ele, logo assim do género. Pronto, cometeu a titular, pensei, ok, deve ser esta a segunda opção, deve estar aqui a tentar puxar mais por ele, para ver se ele se impõe, ver se ele começa a ser o patrão da defesa ou algo do género. Bem, saiu tudo furado, ainda por cima depois com ele estando intimamente ligado ao golo. Pá, não sei, opa, eu roubo-te aí mais 30 segundos ao Prata só para dizer que o jogo até começou da melhor forma possível para mim, porque quando começas com este 11, sabes que pode ser um 11 até já com algum desgaste, O objetivo é que tu tentes resolver o mais rapidamente possível. Marcas logo no início. Se fosses logo a marcar o segundo, podias até gerir logo de uma forma completamente diferente. Pá, não conseguiste, andaste ali ali muito no, ao sabor do que o jogo podia trazer. O desgaste acho que era cada vez mais evidente. Não permitiu se calhar as alterações que se calhar estavam no computador. Tiveste que alterar mediante o que o jogo estava a dar. E pronto, e foi tudo ali uma receita para depois dar no que deu. Mas pronto, roubei 30 segundos, mas só para darem um panorama. É hoje para ser meia hora, não é?
Podemos fechar. Pronto, aí mais algumas notas para esse 11. E depois se calhar pode-se começar a falar mesmo do que já estava a falar, não é? De começar a ganhar, se calhar a ganhar cedo demais neste caso.
Pois, eu não queria muito estar a falar do 11, porque acho que o problema não é tão individualizável como isso. Não é? E mesmo que fosse individualizável, não era só no cargo.
Mas pronto, mas deixa só de dar outra nota do 11, porque a grande novidade é de facto saiu o Eustáquio e não entrou o Luiz, entrou o Bruno Costa, por exemplo. E esse ponto, se calhar podes comentar esse ponto do 11, tirando as nossas opções, essa é a alteração.
Certo, pronto, era uma operação. Eu ao contrário do que vos disse por WhatsApp, como é óbvio, não me lembrei que o Eustáquio não jogava, não o pus a jogar porque tinha outros planos. Não, óbvio que não me lembrava. Se me lembrasse, tinha-vos dito logo na altura. Mas é óbvio que meter o Bruno, a minha ideia ali era, eu estava a pensar que nos Açores iria estar como cá e que o terreno iria estar pesado e ia ser um batatal como costuma ser. E eu sei que não sei, porque li em algum lado que o Santa Clara nem treina lá porque não dá. Se treinasse lá o terreno ficava ainda mais impraticável. Pronto, o tempo ajudou, mas é óbvio que o terreno continuou fraco, houve-se muitas quedas, muitos escorregaços, até o Zaidu, que estava habituado àquilo que aquele campo acaba por escorregar ali no final. Mas eu estava a contar com isso e por isso estava a tentar reforçar ali o meio campo com o Grujic e com o Uribe mais à frente, e depois largar, ter ali bastante gente para tratar da bola mais à frente, nomeadamente três: o PP, o Otávio e o Taremi. Jogando o Bruno Costa, não me choca, é óbvio que é bem diferente do Uribe a jogar nessa posição, mas dá maior capacidade de ter a bola, daria em teoria.
E bolas paradas?
Tens as bolas paradas, ele dá algumas coisas e acabou por dar, por exemplo, o primeiro golo, é um cruzamento.
E quase que era o MVP, porque tem essa e depois tem aí ele que dá para o Galeno também na segunda parte. Uma bolsa.
Certo.
Poder ser para matar.
Mais uma vez, ok, temos aí essa surpresa, mas é pelo Bruno Costa, tá? Também não. É pelo Galeno que depois desse passo do Bruno Costa até pensei que poderia ter finalizado ligeiramente mais cedo, mas há um outro passo do Taremi em que ele faz uma coisa indescritível e é por ele. Pá, não sei, eu acho que o problema é um bocado mais estrutural, digamos assim. Eu acho que nestes jogos nós estamos a abusar um bocadinho dos lançamentos, estamos a jogar pouco por dentro e não fazia muito sentido jogar, por exemplo, se tinhas eu dei-me a ideia que neste jogo jogamos mesmo um 4-3-3, não foi um 4-4-2, o Otávio estava muito, muito no meio e depois mesmo a defender até era o Evan Nilsson que puxava na direita, nem era o Otávio, portanto fiquei com essa ideia que se pensou mesmo o Otávio para jogar a médio. E a médio mais avançado que os outros médios. E depois do golo, eu dou-me a ideia que tendo o Otávio ali entre linhas e tendo o Taremi também, e o Bruno Costa também poderia fazer a ligação a esses jogadores, eu dei-me ideia que usamos pouco esse recurso. Vi muito, voltei a ver alguma falta de ideias, normalmente quando há falta de ideias depois temos o Carmo a bombear bolas e temos a malta à procura do Galeno. E eu não me importo nada que isso seja um recurso, mas não gosto que isso seja um recurso recorrente, que a malta mal pegue na bola esteja a pensar, ok, onde é que está o Galeno para eu meter a bola nas costas da defesa? Não, ou mesmo o Evan Nilsson também. O Evan Nilsson também fez imensos movimentos desses. E também, pá, estou aqui a queixar-me disso, mas pá, atenção, vou deixar já um disclaimer. Isto era um jogo para ganhar fácil. Nós tivemos, sobretudo no início da primeira parte, oportunidades suficientes para arrumar com aquela merda, para depois descansar o resto do jogo, que era muito provavelmente a intenção da equipa, e como a equipa não conseguiu descansar para o próximo jogo, dentro do resultado, acabou por tremer um bocadinho e o próprio Santa Clara foi crescendo no jogo. Portanto, nós fomos com os falhanços e com a falta de ideias que seguiram aos falhanços, nós fomos dando ali fertilizante para o adubo ou carago para os gajos crescerem no jogo, porque o jogo começou por estar muito complicado para eles, não é? Eles nem sequer estão em grande posição na tabela classificativa, viram-se a perder, viram-se numa posição de cheirar a bola e com bola a circular lá atrás entre o Fábio, o David Carmo e o Diogo, e quando eles chegavam lá nós simplesmente metíamos a bola na frente sem critério. Portanto, para eles, ou seja, nem lhes davam grandes abébias para eles recuperarem a bola e saírem contra-ataque. Não, as bolas perdiam-se nas costas da defesa deles, portanto eles teriam que chegar lá em ataque continuado, poucas oportunidades de contra-ataque tiveram. Portanto, o jogo não estava muito bem para eles, mas foi-se pondo à medida que o tempo foi passando. Deixa-me só acabar já. Eu estava a meter aí o disclaimer, que é tipo, opa, estou a apresentar estas críticas, mas isto é um jogo que correu mal o resultado, e é um problema porque nós já não nos podemos dar a esse luxo de jogos correrem mal ou do resultado correr mal. É óbvio que o resultado certo para este jogo era uma vitória do Porto, claro, se calhar até por 2 golos, mas sempre com o Santa Clara a marcar, porque teve oportunidades para isso. Mas eu continuo a achar que existe um problema, e o problema é, temos que arranjar mais jogo interior, mais o que fez da nossa equipa o que era no ano passado. Temos que arranjar maneiras de não estarmos sempre a usar o mesmo truque, usarmos os truques mais variados, e pareceu-me que hoje isso falhou um bocado, e era uma boa maneira de, mesmo quando não estamos a criar perigo, de ter a bola com mais qualidade, e se nós temos bola com qualidade, o adversário não faz nada, não ganha cantos, por acaso o canto que eles ganham, enfim, não era canto, mas pronto, isso pode acontecer. Mas estou mais preocupado não com esse canto, e nem com a marcação do canto. O Pires pode falar o que quiser sobre a marcação do canto, pá, e eu concordo com tudo, pá, mas preocupou-me mais outros lances, sinceramente, do que esse, a facilidade com que eles chegaram lá à frente. Há um lance em que, com uma facilidade de caraças, o gajo consegue pôr-se à frente do Zaidu, cruzar atrasado, e o gajo remata com a canela. Esses lances é que para mim não podem acontecer quando nós estamos organizados lá atrás. Por exemplo, um canto pode, por muito que haja erros individuais, e o facto de nós fazermos marcações individuais no canto, pode acontecer um golo de canto. Acredito mais, aceito muito mais, tal como a Conceição, aceito muito mais erros técnicos do que agressões, não é? Eu também aceito muito mais erros em bolas paradas do que erros quando estamos perfeitamente organizados, porque a bola parada é o único recurso destas equipas, praticamente, é pouco mais recurso é que tem.
Mas sabes, viste qual foi o erro do David Carmo, isto?
Eu não sei, o gajo deu um passo à frente, depois também fica um bocado.
Eu não sei, mas sei que não está com o gajo,
sei que está longe do gajo que devia estar a marcar. Mas...
Eu também desculpo se for um avançado que não está habituado a marcar e numa, numa marcação. No... Aliás, já os treinadores, já porque os avançados não estão habituados a ter essa questão da marcação, até coloco uma. Costumam colocá-los ao primeiro posto, sozinhos, sem marcação, pá, estão ali a tapar ali o primeiro espaço. Agora, o nosso defesa...
Por acaso, o Tony estava atrás dele.
E o Tony é o único que está atrás dele, porque o Taremi acho que está a tentar ganhar o primeiro posto. E o Tony Martins está atrás dele. E até o único que se aproxima mais, e até o que estorva mais, o gajo que marca o golo. Porque o David Carmo, quando nós temos ali a marcação homem a homem, nem sequer é zonal, tu nem sequer estás a fazer como agora a esta paneleirice de fazeres quase uma linha para aí de 5 ou 6 ali ao longo da pequena área, sem qualquer tipo de marcação homem a homem, e cada um marca a sua zona dentro da área. Nós não fazemos isso, e eu até concordo com isso, tens a chamada marcação mista, não é? Tens alguns zonal, que tipo o Taremi, que fica ali no primeiro posto completamente sozinho, para a bola não cair ali naquele primeiro posto e não sofrer um desvio, e depois no centro da área, no coração da área, tens a marcação homem a homem, que é para pelo menos se tu não saltares à bola, ou se tentas ser ali comido, estrovares a ação do adversário. O nosso melhor, ou pelo menos o nosso defesa central com o melhor arcabouço para atacar as bolas de cabeça, portanto sabia perfeitamente que era aquilo que tinha que marcar, consegue dar um espaço para ir de 2 metros para o gajo cabecear completamente sozinho. Opa, não sei, isto, aqui alguma coisa tem que estar a passar com este rapaz, meu. Alguma coisa tem que estar a passar com este rapaz, pá, é porque se fosse um avançado, pá, eu até agora, um gajo que está habituado a defender, um gajo que tem que estar habituado a marcar, um gajo que nem sequer estorba a ação, é que nem sequer estorba a ação. Ah, pá, não, eu não consigo, não consigo.
O que dizer de um gajo que isolado tropeça na bola?
Ui, certo, vamos
sim. Que dizer de um gajo que não, mesmo depois de já estarmos a perder, está de cabeça, cabeceia com o ombro e mesmo meter lá para dentro. Ainda assim deu um trabalho de caraças ao Redes, porque Redes viu-se ferido para defender a bola.
Certo.
Há uma série de erros que nós podemos ir buscar e apontar, mas eu acho que o importante é, este jogo poderia ter sido muito fácil, como foi, por exemplo, do Portimonense, não é? Se nós tivéssemos marcado, por exemplo, que dizer da finalização do Evan Nilsson, depois do Zaidu ter-lhe aquele lançamento, não é? Que deixou praticamente certo. Na cara do golo.
Incrível, não é? Incrível. Não, eu acho que este é daqueles jogos, em que aqui é que se nota aquela tal estrelinha de campeão. Aqui é que se nota, pá, porque são jogos certo. Em que tu tens tudo para ganhar, opá. Em condições normais ganhas, eles tiveram as suas oportunidades, o Diego Costa teve trabalho, mas tu em condições normais, opa, porque eu não estou à espera que tu vais ganhar 4-0 fora todos os jogos. Esquece, não tens hipótese, não vais ganhar, não vais ter nota artística em todos os jogos. Mas naqueles jogos em que estás para meter nojo, e este também era um dos jogos que é para meter nojo, porque vens de uma vitória retumbante, vens... Opa, pá, e é normal tu também, se calhar, de certa forma, ficares um bocadinho à espera que o próprio jogo permita que tu ganhes facilmente, não é? E estava mesmo feito para isso, marcas logo aos 2-3 minutos, pá, estava mesmo feito para isso, e depois, com a estrelinha de campeão, pá, ganhavas este jogo, nem que fosse com um zerinho, sofridinho, não sei o quê, pá, não deu para isso.
Muito bem. Olha, eu ia dizer isso.
Não, para, tirei o som para tossir, desculpa. A questão aqui, eu acho que é o mais importante, é, já sei que a malta hoje está muito, muito chateada, porque isto resulta numa coisa que é, temos 8 pontos de desvantagem, que é uma distância que parece inalcançável. Isso parece. Eu acho que estatisticamente nunca foi feito, pelo menos por nós. Apesar de ser muito cedo no campeonato, estamos a lidar com um adversário que perde 2 pontos, não é? Mas já uma vez fomos buscar um adversário que perdeu 3 pontos na primeira volta, aliás connosco, não é? E isso é o Benfica do segundo ano de Luás, mas nessa altura nós não perdemos tantos pontos. Mas pronto, eu não, estes dois pontos e a avaliação que nós estamos a fazer à equipa, ao Carmo, ao Galeano, não sei o quê, tem muito a ver com o nosso adversário. Com o mijo com que nos ganharam no Dragão, vou-lhe chamar mijo, mas eles fizeram o jogo deles, não é? Mas é aquelas circunstâncias anormais que aconteceram, que os levaram a ganhar no Dragão e deixaram-nos nesta situação. Este acumular de coisas é que nos faz ter uma avaliação da equipa, se calhar demasiado rigoroso. Mas, no entanto, eu não quero entrar nessa turba de indignação. Ah, o plantel foi mal formado, ah, não contratamos ninguém para o lugar de Vitinho, os nossos laterais são uma merda, tudo o que nós ouvimos falar. E algumas coisas até com alguma razão. A única razão a única coisa que eu teria a contrapor a isso é que, opá, os vistos, não há grande dinheiro, não é? E mesmo os 20 milhões de David Carmo, vamos pagá-los para aí em 80 anos, não é? Portanto, o que assusta aí é o valor, é os 20 milhões, mas o negócio foi feito de uma maneira, o valor imediato ser relativamente baixo. Se calhar por isso é que o compramos. Mas, não querendo, como disse, entrar nessa turba de criticar tudo, está tudo mal porque estamos a 8 pontos, pá, gostava, no entanto, de aproveitar que estamos mesmo a 8 pontos e a coisa está muito, muito complicada, para suscitar, é óbvio que eu não suscito nada sozinho, mas espero que isso faça na equipa técnica, eles pensarem um bocadinho no que pode ser feito com estes gajos que nós temos, e isso é que me importa, porque não vale a pena entrarmos nesta coisa dos adeptos, falta-nos este gajo, falta-nos aquele e não sei o quê. Não, estamos a 8 pontos, o que é que podemos fazer? E eu acho que podemos fazer mais. Eu acho que há bocado estava a falar de uma coisa que eu acho que podemos fazer mais. Podemos claramente tirar o PP de defesa direito e pô-lo a jogar na frente, onde ele pode fazer um papel que mais ninguém está a fazer. E hoje viu-se que o recurso de quando a equipa estava a perder o controle do jogo foi subir o PP. É estranho, não é? Que estranho. Porquê?
Mas também já aconteceu o contrário.
Para termos mais bolinha? Também já aconteceu o contrário, mas foi mais por exibições fracas do defesa direito. Acho. Sim. Eu. Acho que nunca foi tático o PP ir para trás. Foi só, opá, o PP faria melhor, eu quero meter mais gajos na frente e aquele gajo lá atrás está a jogar uma merda, vou meter lá o PP e vou meter mais gajos na frente. Aqui hoje a substituição foi diferente e deixou a boga atrás da orelha. Quer dizer, pá, seria possível nós jogarmos assim? Pá, eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Portanto, eu acho que isso claramente tem que ser abandonado de vez. Acho que é um crime. É um crime o PP estar ali a correr atrás dos gajos, pá, a desgastar-se, quando podia estar a correr atrás da bola, podia estar a pôr os gajos a correr atrás dele, não é? Mas, opá, porque depois, por exemplo, o jogo de Bruges foi porreiro para ver isso. Tivemos um PP que fez um bom jogo, a defesa direito, um jogo defensivo, sofreu alguma coisa o PP? Acho que não. Não sofreu grandes agruras quando teve gajos a enfrentar, enfrentou-os com qualidade, tirou-lhes a bola e não sei o quê, mas ofensivamente não existiu. Um jogo em que marcamos 4 golos não existiu o PP. Opa, é muito, é mau, é sei lá. E eu aí até, opa, aceito, saquem-me o Eustáquio e meto o Otávio no meio só para meter o PP mais à frente. Opa, eu já estou por tudo agora, a defesa de direito não. E nisto gostava de encerrar uma outra reflexão, que é: se não achamos que estamos a recorrer crescentemente ao Galeno e às vezes sem critério, ao Galeno e à profundidade, se não estamos a dar razão aos que dizem que o Conceição, perdendo o Vitinha, está a voltar às suas táticas iniciais. Eu acho que não, porque não vejo, mas vejo que está a crescer essa dependência. E já vemos, e vou passar, já estou a falar há muito tempo, já vemos que o recurso ao Galeno não é fiável, porque o Galeno não é sempre, não é sempre um Galeno 2.0, às vezes é um Galeno 0.2, e como aquele que tropeçou na bola, não é? Como aquele que não conseguiu finalizar no, com o, se calhar o PP naquela situação em que o Galeno se viu com o Bruno Costa, se calhar não chutava para cima da defesa, se calhar tentava inventar outra coisa qualquer, não é? Tipo tribolá-lo, porque o PP tem esse recurso, não é? Ou como o Taremi, que não tendo, não tendo essa capacidade de passar, às vezes encontra um gajo, a quem, um gajo mais, mais bem colocado para, para, para marcar golo. Mas pronto, eu estou a embirrar com o Galeno, até parece que a culpa é dele, não é?
Vamos, vamos passar a bola ao Pizzi. Deixa-me só então meter aí uma foice no que estavas a dizer no, do, da questão do Galeno, que poderá ser um bocado justificável pela questão de aquilo das sinergias táticas do ano anterior, não é? E da de muita dependência que tínhamos do, do Dias e da forma de jogar para, para essa esquerda, algo desse género. Também poderá ser por aí, se calhar, esse, esse recurso, ou este maior recurso, porque temos falado na questão de estarmos a cimentar esta tática que é mais similar a essa do Dias, por exemplo.
Correto, mas tiveste meio campeonato em que não o fizeste.
Estávamos a tentar outras já coisas que... no início.
É, e,
ah,
e...
estás a dizer no ano passado, no ano passado.
Sim, sim, certo. Sim.
Certo.
É, opa, e aí conseguiu-se arranjar uma, um antídoto à dependência do, do Dias com... com outra forma de jogar, não é? Pá, não temos o Dias, temos o Galeno, e se não tivermos o Galeno, temos outro gajo, temos o PP, que também não é o Dias, e ainda está longe de ser o Dias, não é? E, portanto, opa, acho que temos que arranjar outra solução, temos que arranjar maneira de ter mais bolinha, pá. Que, ter a bolinha é importante nestes jogos, porque para eles não respirarem. Se eles respiram, começam a acreditar, e acho que foi o que aconteceu hoje, foi exatamente o jogo mil vezes contado de equipas grandes a perderem pontos com equipas pequenas, que é deixarem-nos acreditar, deixarem-nos ir respirando, ir respirando. Pá, quantas vezes isto acontece por esta Europa fora? Pá, e nós já sabemos,
depois de uma jornada europeia,
exatamente, ainda por cima, ainda pior, com o vírus FIFA, e no meio de uma jornada europeia este ano, nós temos vários jogos que são no meio de jornadas europeias, que é uma coisa que nos outros anos é mais rara. E é um jogo importante, por muito que nós ainda queremos ir ao primeiro lugar, porque, porque queremos, queremos fazer outro milagre, que é passar dos oitavos. Não é? E esse milagre fica muito mais facilitado se tu ficares em primeiro lugar no grupo, e está ao nosso alcance. Por isso é que eu nunca acreditei que ele fosse poupar no Atlético, nem hoje. Os gajos que fossem para entrar hoje eram gajos para evitar, pronto, até deveria ter sido mais radical, para evitar que a equipa caísse. Que a equipa caísse nesta lenga-lenga de, ok, o jogo parece controlado. Porque um gajo que não tem o lugar seguro, nestas circunstâncias, se calhar não deixa a equipa cair tanto, digo eu. Também era uma coisa que era possível de lançar na equipa com pá, não digo exagerar, como mais uma vez dou sempre o mesmo exemplo, mas é o Amorim hoje exagerou de caralho, não é? E teve o seu resultado, não é? Não quero isso, muito menos com gajos, com miúdos que nunca jogaram ou que pouco jogaram, pá, mas meter um Gurujic, meter um Tony Martínez, meter um gajo que estão habituados a jogar, meter um Marcano, eventualmente, se fosse essa a intenção, pá, ou meter um Wendel, como vocês disseram, acho que algum de vocês disse, não é? Pá, eu espero, poderia ser entendido como um sinal de, opá, este jogo é menos importante que o próximo, pá, mas eu acredito perfeitamente que o Conceição conseguiria dizer-lhes, não, vocês estão a jogar porque vocês são os melhores gajos para jogar hoje. Porque os outros gajos, se calhar, não vão estar a 100% e vocês vão estar. Pá, acho que era fácil de explicar às pessoas, e era mais uma coisa que poderia ter sido feita, pá, mas isto agora a posteriori, não é?
Pronto, vamos fazer um filme do jogo rapidamente, para depois o Pizzi falar um bocadinho, e até dessa gestão que Prada também estava a falar em termos de substituições, para ver o teu comentário sobre isso. O que eu fui anotando, 2 minutos, gol de Fábio Cardoso, 18 minutos, bom entendimento de Otávio e Bruno Costa, e depois o Galeno chuta por cima da trave. 23 minutos, grande lançamento do Zaidu, que tu tinha já falado, Prata, que vai encontrar o Evan Nilsson sozinho na área. Depois, 29 minutos, Otávio também descobre Evan Nilsson, que de cabeça também não faz, é um bom lance. 34 minutos, jogada estudada, que termina com o remate de cruzado de Otávio. É ali um livre à entrada da área, depois o remate de cruzado dele. E pronto, e temos aqui algumas oportunidades na primeira parte, até aos 35 minutos. Depois surge então o melhor período do Santa Clara ainda na primeira parte, que é com o remate do Gabriel ao lado. Os Gabriéis tinham muitos, por acaso. Depois, aos 41 minutos, é o remate do MT, achei curioso lá o nome que ele tinha na camisola, um remate forte para uma grande intervenção do Diogo Costa. E aos 42 minutos, diz isto.
Eu já não me lembrava de uma... Eu estava a pensar, estava a ver o jogo e a dizer, porra, já não jogávamos contra uma sigla desde o RDT. Mas afinal, mas esquece-me, na nossa equipa há uma sigla, não é? O PP, não sei como é que o resto se chama. Portanto, chegamos a ter PP contra a RT, foi giro.
Mas é ali, é mais sigla ainda, é o que estava a dizer, é mesmo só ali duas letrinhas. E depois, aos 42 minutos, ainda há também um atraso ali, precisamente do PP para o Diogo Costa, ou a bola ficar ali embrulhada, pronto, teve ali um momento também de fricção, um cruzamento da direita. Pronto, e foi isto que eu notei da primeira parte. Na segunda parte, e eu digo já tudo, piso porque já fica e depois tu pegas, na segunda parte estávamos a contar, então estava eu a contar, estaríamos todos certamente uma entrada para finalmente matar o jogo, e eu não tenho nada anotado nos primeiros 15 minutos. É tal questão que vocês já falaram, o jogo foi-se arrastando e pronto, e eles foram crescendo e se calhar ainda dá para o empate e deu. Tenho aqui aos 57 minutos anotado uma falta que eu achei inacreditável, não assinalada sobre o Galeno, nem sei bem quem é o gajo do Santa Clara que faz a falta, se teria ou não amarelo, mas achei tão ridículo, eu até acho que é o gajo que faz o gol. Tão ridícula a não marcação da falta, porque é daquelas escandalosas,
não,
tipo...
Não é porque esse tinha amarelo.
Tinha? Pronto, não sei quem dá, mas a falta...
Esse tinha amarelo por uma falta sobre o Galeno que roçou o alaranjado, essa falta sobre o Galeno.
Ah, sim, na primeira parte, estou a ver.
Pronto, mas aí eles não deram uma repetição em condições para ver se ele lhe acerta com o pitão ou não. Se acertasse, tinha que ser vermelho.
Certo.
Mas, não é o mesmo gajo, acho eu.
Mas pronto, acho tão evidente o lance de transição, o gajo toca na bola, o outro só o vira, não havia hipótese, portanto não compreendo.
Sim, é
só é isso. Pronto, 67 minutos, oportunidade de Galeno, eu julgo que é tal do Bruno Costa, e aqui também, e termina já as cenas dos árbitros, porque é um bom corte do gajo, etc. Mas são aqueles lances em que depois vês a repetição e o gajo vai com o braço, com o braço, completamente nas costas do Galeno. Ou seja, o Galeno chuta mal, etc. E tem ali uma intervenção do gajo que nas costas do gajo desequilibra, tipo, aqueles lances que... Não sei, pronto. Mas é uma interpretação da jogada. Tipo, braço é nas costas e pronto. Aqueles... Ah, é jogo de corpo, às vezes não é. 68 minutos, grande defesa de Diogo Costa, já na segunda parte. Pronto, e aqui já se temia que as coisas podiam correr mal. Tem outra vez aos 78, Taremi mete Galeno na cara do golo, pois é, a tola do domínio dele, ou seja, foi muito rápido o Galeno, rápido demais, que até se atrapalhou com a bola. E aos 83 minutos surgiu o golo do Santa Clara, já bem escalpelizado ali pelo Pis, em termos de erro defensivo. E aos 88 minutos, a cabeçada barra ombrada do Taremi para a defesa do gajo, que seria o grande jogador do Gonçalo Borges. Gonçalo Borges, remete-nos então para essas substituições. Eu não sei se queres dar mais às cheias ao comentário que o Prata foi falando. Tu, em um minuto, logo no início do episódio, resumiste o jogo, não é, Pis? Mas se tiveres aí mais alguns pormenores a falar do jogo. E também depois como é que viste as tais substituições que foram surgindo. Posso recordar, indo ler mesmo, para não estar aqui a inventar. Mas pronto, podes começar aí a debitar. Já te confirma as substituições.
Ah pá, eu compreendo. Não, pá, compreendo e acabo por aceitar, pronto, tudo aquilo que o Prata referiu, porque é um bocadinho aquele típico jogo em que se tu não marcas, vais alimentando essa possibilidade do adversário surpreender. Eles próprios vão criando essa esperança. Essa esperança que até neste jogo começou bastante cedo. Eu lembro de estar a ver o jogo E até ter comentado com o meu filho, eu falei, mas o Porto está a precisar mesmo do intervalo, o intervalo precisa mesmo de vir aqui rapidamente. E, porque eles já estavam a aproximar-se com algum perigo na primeira parte. Porque o Diogo Costa faz de facto aquela grande defesa na segunda parte, mas já na primeira faz uma defesa
é o tal remate do MP.
Muito complicado, pá, foi aquele bate ali à frente, muito complicado, mas eu acho que o da segunda parte ainda porque é totalmente inesperado a forma como ele remata, nem sei se ele vê a bola partir, acho que é uma defesa espetacular, e portanto nós sabíamos que a qualquer momento aquilo podia acontecer, pá, lá está, são estas situações. E de facto, tu estavas a dizer que aos 15 minutos da segunda parte já não tínhamos feito nada, e eu lembro-me de estar a dizer, pá,
nem eles,
sim, mas eu a pensar, pá, isto é preciso mexer, e eu estava a pensar, mas mexer o quê? O que é que se vai fazer com isto? E de facto, o facto de ele ter subido o PC,
é Bruno Costa, entra a Rui Conceição.
Fiquei um bocado surpreendido, pá. Ser o Bruno Costa, porque eu acho que ele até estava a cotar como um dos melhores, pelo menos nessa questão. Até tinha feito a assistência, tinha fugido para o lado direito.
É isso.
E supostamente era dos mais frescos, percebes?
Os lances que eu falei aqui, agora só recordando-os assim rapidamente, temos então o golo, não é? A assistência dele, temos o tal lance que já tinha falado do Galeno, que é o único lance de perigo antes dessas substituições. Na segunda parte, mas tens a jogada com o Otávio, o entendimento com ele, o tal lance do livro estudado, possivelmente ele também está envolvido, por acaso em quase todos os lances ele está aqui envolvido.
Ele teve ali um ou outro, há uma outra perda de bola ali na zona mais defensiva, do Bruno Costa, quando o pessoal quer pegar com alguma coisa, é normalmente nesses lances. E ele até teve ali um passo mal feito, pronto, vão buscar os pintelhos todos, não é? E é por isso que eu não quero ir buscar os pintelhos do David Carmo. Porque também não quero ser daqueles que vão agora massacrar um jogador, nem eu sou desses, sou precisamente o contrário. Aqui foi mais um erro grosseiro e é por isso que eu realcei na questão do golo. Somente isso. E o Bruno Costa acho que até estava a ser dos melhores, e eu na altura nem tinha reparado quem tinha saído, e eu só estava a dizer, oi, quem vai sair? É o Galeno ou o PP mesmo? Será o Galeno ou será o PP? Estava na dúvida que seria ou um ou outro. Que entrou o Galeno, saiu mesmo aí, não foi? Saiu logo.
Saiu o Galeno porque foi... Não, o Galeno sai Tony Martínez para Evan Nilsson.
Ah, então Evan Nilsson, pois, e a minha dúvida era, ok, saiu Evan Nilsson, e pensei, será que sai o PP porque está desgastado, e então é troca por troca e entra o Rodrigo, ou então sai o Galeno e vai o PP, e sobe o PP. Pá, vi com alguma surpresa quando foi o Bruno Costa, e depois a minha dúvida era, pá, e agora o quê? O Otávio passa para o meio e o PP joga mais descaído, ou é o PP mesmo assim joga no meio, mantém-se tudo? Pá, fiquei ali um bocado confuso, mas também digo, acho que nem foi por aí, não alterou ali grande coisa, eu não vi ali a lutar grande sentido, o sentido do jogo não alterou assim muito.
Eu aí o que eu vi foi, ou o que eu gostei, é tentar ser, ter alguém ali no meio, embora o Prata estava a dizer que o Otávio teve muito mais no meio já na primeira parte, não tenho a certeza, mas ter aí o Otávio como último passo, ou seja, vendo aí o elo de ligação para as oportunidades surgirem.
E eu, não, muitas coisas, passo, sim. Sim,
tem igual passo para Evan Nilsson, não sei se era aí o último passo.
Poderia eu surgir. Acho que ele esteve lá, não tava, a equipa não estava a encontrar.
E pronto, e muita mais criatividade também com o Gonçalo, pá. Pronto, há ali muita coisa em que tu podias dizer, ele mexeu para dar alguma coisa, para mudar alguma coisa.
Mas o Gonçalo é já em cima do gol deles, é aos 80 e eles marcam aos 83.
O Galeno.
Certo, o Gonçalo
Galeno já é segunda. Sim, porque o Tony Martínez pelo Evan Nilsson, opa, também não, lá está, é um bocadinho, apesar de serem jogadores completamente diferentes, é um bocadinho, em termos de posicionais, é troca por troca, não é?
Certo, ele, o Evan Nilsson só tem mais uma nota, que ele leva o amarelo tipo 2 minutos antes de ser substituído.
Pode certo, ser mais um lance daqueles dar a mão na cara, não é? Como ele fez expulso contra o Sporting, e nós andamos a queixar do ano ter sido muito ter levado por causa desse amarelo com o Otávio. Lembro-me não ter sido tão evidente o toque na cara. Portanto, opa, não gostei muito, foi também das substituições já nos descontos, pá, não sei, já apareceu assim um bocado, acho que até os descontos foram exageradíssimos, 7 minutos foram muito exagerados, pelo menos não estou a lembrar assim de nenhum lance que tenha sido interrompido para assistência ou até ou esse lance valendo ou até no ar, mas 7 minutos. Achei um exagero e pronto. Agora aquelas substituições ali no, também no, nos descontos, pá, já é no desespero, é, enfim, também não era,
e, não era por embora, aí. Embora, apesar de ter achado exageradíssimo, depois ele não pode permitir uma substituição em tempo de desconto e não dar o desconto, que acabou aos 7:12, exatamente, por exemplo.
Por mais 30 segundos, mas também não era por aí. Eu acho que mesmo assim nós podíamos ter feito. Lá está, nesse lance do Taremi, pá, mais uma vez, porque já contra o Benfica o gajo tinha feito uma grande defesa e ali tem, foi mais ou menos parecido, foi mais outra grande defesa, mas pronto, lá está, eu acho que já acabei por referir isso, é daqueles jogos em que se tu realmente tens aquela estrelinha de campeão, tu com mais sofrimento, menos sofrimento, ias ganhar o jogo. E aqui, pá, não aconteceu. E o facto de chegarmos a 8 pontos, a mim, neste momento, tu dizes, pá, o Sporting não ajudou muito a sarar esta ferida, pá, esta azia. Pá, o problema é que tu, neste momento, tu, olhando de uma forma não apaixonada para o jogo, em que tu só olhas de uma forma apaixonada, quer dizer, ser campeão, ponto final, e de tudo que não seja ser campeão, é terrível. Uhum. Se queres olhar até para a própria, vou utilizar um termo forte, mas para a própria sobrevivência do clube, e estou-me a referir nas questões financeiras, tu neste momento tens que olhar para trás, tens de garantir o segundo lugar, entrada direta na Champions, que também acaba por ser importantíssimo. Se depois o que eles fazem ao dinheiro, isto já é outra conversa.
Não, podes acabar a jornada a olhar para cima, se pensares assim.
Exatamente, e vais acabar, sim, podes, eu já ia dizer que vais acabar a jornada a olhar para cima, para dois, mas eles também vão ter um jogo complicado, não é? O Braga vai a Barcelos, mas é um facto, tu neste momento, quer dizer, tu podes ter o Sporting já colado, já podes ter o Sporting colado, e tu neste momento, quer dizer, estás a 8 e vamos estar, é por isso quando pergunto depois aos treinadores, e agora há 8 pontos, agora há 8 pontos, o que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Tu não podes usar o campeonato como perdido? Porque tu ficar em segundo já é diferente de ficar em terceiro. E ficar em terceiro é diferente de ficar em quarto. É muito diferente uma coisa da outra, até o próprio planeamento da pré-época, até a própria receita financeira que está ali, receita financeira, não há muitas mais, mas da própria receita que está agora ali implícita só pelo facto de ficar em segundo lugar. E tu neste momento o que é que tens de fazer? É continuar a ganhar os jogos. E nem é tanto para pressionar o primeiro. Epá, é para garantir o segundo. Epá, nós, então, eu sei que o discurso apanhar, tem que ser para cima.
É tentar apanhar as migalhas que o Benfica for deixando.
Opa, eu sei que o discurso tem que ser para cima. É isso, eu sei que o discurso tem que ser para cima. É meter-nos no retrovisor. É meter-nos no retrovisor, é muito bonito isto. Opa, neste momento é. Pá, temos que continuar a ganhar os jogos, porque é isso que nós temos que nos desafiar a nós próprios, é continuar a ganhar todos os jogos, obviamente. Pá, mas neste momento é mais para nos desmarcarmos do que está para trás do que propriamente chegar ao primeiro. Se com isso, se nos conseguirmos desmarcar dos que estão para trás e ao mesmo tempo aproximarmos do primeiro, pá, felizes da vida. Mas neste momento não dependemos de nós. Não, neste momento, olha, é continuar a ganhar, não há outra volta a dar, mas antes de mais, cimentar o segundo lugar neste momento é o máximo que podes aspirar, e está tudo ali muito chegado uns aos outros. Opa, e se com isso conseguir chegar ao primeiro, aproximar-se do Benfica, então aí pronto, pá, é uma mais-valia, porque neste momento, pá, o Sporting para mim foi uma belíssima notícia, mas belíssima notícia, e amanhã vou estar a torcer fortemente para que o Gil Vicente ganhe ao Braga, porque olha, é isto que nós temos que nos sujeitar atualmente.
Olha, quer já fazer o segue aí e botar já no melhor em campo, porque vamos ler também aqui os desabafos do pessoal, que também de certeza que há grandes desabafos.
Sim, eu vou dar ao Diogo Costa, mais uma vez. Não apetece dar a mais ninguém. E apetece-me dar ao Diogo Costa, que teve duas grandes intervenções e pronto, um bocadinho na onda daquilo que ele nos proporcionou também na jornada europeia. A mim apetece-me dar ao Diogo Costa, porque lá está, eu me desliei logo, nem sei se é o prémio de ir para o MVP, nem sei quem foi o MVP do jogo, se calhar foi o gajo que marcou o gol de Santa Clara para aí, se calhar
foi.
Bom, nem sei se houve méritos ou valores Porto, pá, não faço a mínima ideia. Isso, mas apetece-me dar ao Diogo Costa, e vou dar ao Diogo Costa.
Prata, como é?
Pois, eu acho que preferia ficar para, se eu quero dar outro gajo, preferia ficar para o final.
Eu não tinha pensado claramente no Diogo Costa. Os meus três destaques era Diogo Costa pelas defesas, Bruno Costa pelo que já disse aqui, portanto nem vale a pena estar a repetir, e a dar um terceiro destaque ao próprio Fábio Cardoso, pela questão do golo, mas também pela questão, é tal cena de, em comparação aí se calhar com o Carmo, é um gajo que já falamos aqui, aí falta ali qualquer coisa ao Porto, mas ele consegue jogar bem com as suas limitações, consegue ser, entre aspas, um jogador a Porto, nesse sentido, até já canta nos restaurantes, ou onde é que ele cantou e teve que ser suspenso, e depois também gostei bem do discurso dele no final do jogo, porque foi ele que foi à flash na questão do Porto, e lá está, por não haver um destaque, até posso estar diferente, mas os meus três destaques eram estes, de facto, quando empatamos, ou que é basicamente quando perdemos, não há assim grande vontade de dizer alguma coisa, é destacar estes três gajos. Vou escolher o Fábio Cardoso, que assim prata pode decidir. A partir de baixo pode dizer o Costa, ou ia escolher dar ao Bruno Costa.
Não, eu estava à espera de fazer panelinha contigo, porque não queria dar ao Diogo, porque isso até parece que o jogo foi por aí, não é? Sim, não, até parece que foi o jogo, Diogo, que nos segurou no jogo. Não, hoje não foi. Eu acho que o jogo, este jogo, o que nos segurou no jogo foi o golo do Fábio, basicamente. E foi um bocadinho uma coisa boa, mas acabou por ser uma maldição, porque nós acabamos por dormir em cima do golo. Mas acho que sim, marcou um golo, teve bem na sua posição, acho que fica bem no Fábio. O Diogo de facto faz duas defesas difíceis, mas não, é mais político, é pelo Fábio, pela política. Não gosto de dar, não queria dar a um Redes, porque até parece que fomos encostados lá atrás. Não,
eu digo, e eu até para concordar convosco, também dar até o meu parecer até sobre o Fábio, porque eu também, a minha opinião, vocês também já sabem, acho que é muito limitado até em termos técnicos, mais na técnicos, mais na construção do jogo, questões de passe, tudo mais.
O Rubens Dias termos... também já foi o melhor jogador da Liga Inglesa.
Exato, é isso. Porque em termos defensivos, e eu acho que se nota até mais em jogos de maior exigência, e nós vimos isso até com o Bruges, por exemplo, em que ele, em termos defensivos, ele consegue se posicionar muito bem, é muito agressivo, e digo isto mesmo apesar de ter sido ele a meter em jogo no gol do Benfica, mas foi por uma fração de segundo, porque eu acho que ele consegue colocar a defesa, consegue se posicionar até muito bem, também lá está, também central, também se ele não sabe construir, se não sabia fazer mais nada, então é que não dá mesmo para jogador, mas eu acho que em termos defensivos, e eu acho que ele é realmente muito bom, e até porque depois mete muita agressividade nos duelos, e depois ainda tem esta parte de, opa, olha, ainda por cima faz golos, e para aí também aí dou a minha mão à palmatória, na questão do Fábio Cardoso. Pode não ser, lá está, um jogador que possamos considerar para ser um titularíssimo do Porto, mas neste momento, bah, não sei, nem me quero atrever a dizer que é o nosso melhor central. com jeitinho e dá certo.
E só uma coisa que eu queria só terminar, que eu estava a dizer há pouco, de dar a ideia que o Diogo é MVP, é dar a ideia que eles nos encostaram um bocado lá atrás. Isso nunca chegou a acontecer. Eu percebo que tenhas dito, ok, estamos a precisar do intervalo, mas foi assim várias coisas ali, um bocadinho, em termos de oportunidades, não foi nada de especial. Mas foi ali, notou-se que perdemos o controle do jogo, claramente. Aí. E desse ponto de vista, faltou dizer, que já para passar então para os comentários da malta, que faltou dizer que no início da segunda parte, poucas oportunidades, mas controle do jogo. Tivemos o controle do jogo aí, claramente. A verdade é que com o tempo, como não com o controle do jogo, não criando oportunidades, eles foram crescendo. E apareceu lá a tal defesa do Diogo e depois apareceram os cantos. Portanto, é isso, basicamente. No jogo, dois pontos mal perdidos, mas opa, são muito mal dada a conjuntura, dada sobretudo a distância. Porque do outro ponto de vista, opa, isto é uma merda que acontece, não é?
Muito bem. Vamos começar então aqui a ler os desabafos do pessoal. Vamos começar aqui com o Miguel Lourenço Pereira, que fica aqui agora o pedido de desculpa na semana passada de ter dito Miguel Luiz e não Lourenço. Já lhe pedi desculpas aqui no Facebook, até livros tenho dele e quem é o meu nome, que são as Noites Europeias, que tem com o João Nuno Coelho. Ele diz que equipa anti-Sérgio nos jogos fora, muitos problemas de concentração e de manter alto os níveis competitivos. Vila do Conde, Estoril, hoje até Vizela, mesmo guião e mesmos problemas. Nunca se perdeu tantos pontos com o Sérgio e recuperar 8 em novembro é quase utopia já. Portanto, temos aqui uma análise já mesmo em termos de números e comparativamente se calhar anos anteriores será complicado. Continuando a ler.
Não é só anos anteriores.
Segundo anos anteriores do Sérgio. Eu vi uma estatística que era 23 pontos agora. A 11ª que estamos é a pontuação mais baixa que temos. Nas seis últimas, as três que tínhamos mais fez que fomos campeões.
Não, o que eu lia, e eu acho que era o que ele estava a dizer, é que pá, nunca recuperamos 8 pontos de distância para o primeiro. O Porto, pelo menos, acho que aconteceu uma vez, e o que eu li, acho que é os gajos do 00, que têm uma conta de estatística, disseram que aconteceu uma vez e foi a Boa Vista. E recuperou 8 pontos ao Porto.
Ao engenheiro, neste caso.
Exatamente.
Vamos então continuar a ler mais comentários. Temos aqui o Pedro Constantino. Boas, rapazes. Isto hoje está difícil de gerir. O poço para o primeiro está cada vez maior e pior que isso. Os pontos que estamos a perder, tirando os do FCP e SLB, são quase todos por displicência. Infelizmente, estou a ver o rival mais competente nesse ponto. Em relação ao jogo, podíamos e devíamos ter matado o jogo antes do intervalo. A segunda parte acaba por ser penosa e o golo dele estava-se a adivinhar. O karma assusta-me mais de jogo para jogo. Fraquinho, fraquinho. Abraços. Comentário do Pedro Constantino. Agora, José Miguel Costa. Pena o Otávio saber tudo sobre futebol, mas conhecer tão pouco Soares Dias deixou a dúvida para ele e ele estava a empurrar. Canto e golo. Podia ter sido antes. Estava-se a adivinhar. Pouca rotação, teimosia. Sei que não resultou a equipa e o que se jogou. Que se passa com Gruites? Aqui algumas interrogações do José Miguel Costa, mais a questão do canto que já tinhas falado, o canto inexistente que deu o golo ao Santa Clara.
O Gruites ainda não está guardado para o Madrid, atenção.
É isso, nós ainda não falamos nas substituições, podíamos ter dito, opa, se o jogo está complicado, uma outra maneira de mexer na equipa era dar o sinal que, opa, este 1-0 é bom, não é? E isso seria com a entrada do Gruites. E isso não foi essa opção, opa, será que seria melhor? Pelo menos no canto dava jeito, ter ali aquela estaca.
Bem, Filipe Pereira, o Sérgio já devia ter chegado à conclusão que não pode jogar nas Champions contra equipas que dão muito espaço na mesma maneira que joga contra equipas fechadas no campeonato. Apesar disso, os jogadores são os maiores culpados. Não é só correr, é correr com convicção. Seguimos. O comentário de Filipe Pereira.
Isso faz sentido, mas nós encontramos várias vezes as costas da defesa do Santa Clara, apesar de tudo, não é?
Certo. Duas vezes pelo menos o Galeno na segunda parte.
Só essas duas, mas mesmo na primeira parte, com o Evan Nilsson, outras.
Matos Day, boa noite. Quando a equipa está focada e empenhada nos jogos, até conseguimos resultados interessantes e animadores, mas quando baixa a intensidade ou alguns jogadores não se estão concentrados, acontece isto. Erros comprometem o resultado. Eu estou aqui no Dragão e hoje Carmo e Evan Nilsson são exemplos disso, jogadores em crescimento e que falham quando não o podem fazer. Muitos do plantel estão nesta fase, o que resulta num banco curto de opções de qualidade para ser fiável num campeonato longo. Problemas que temos desde o início da época, falta de um lateral direito de qualidade, Ricardo foi o último, e um médico que seja um verdadeiro box-to-box, com pedalada para jogar de 3 em 3 dias, a topo, pés no chão e olhar para o segundo lugar. O resto não depende de nós. Um bocado em similar ao que estávamos a dizer. De Madrid ao Falcon Quest, não vou dizer muito porque não vi, mas pelo que leio, passamos do céu em Bruges ao inferno nos Açores. Portanto, mais do mesmo, nada de novo. Quando se ganha é uma maravilha, mesmo jogando mal. Quando se perde, está tudo mal. Sobretudo quando se joga pessimamente como hoje.
Não.
Contaram-lhe
mal. Agora é meter para trás na box para ter a própria opinião. Eu acho que sim, acho que há muita coisa a criticar, mas não jogamos pessimamente, isso nem pensar.
E agora um comentário de José Carlos Silva. Boas, um bocadinho mais longo, mas hoje sem imagens. Hoje não meteu imagens, a Azia também devia lhe estar a fazer efeito. Boas, os resultados refletem o planeamento e o investimento, bem como as escolhas feitas. Cheirava a planeamento para o segundo lugar, hoje parece que dá para provar que esse planeamento era mesmo para o segundo lugar. Em maio, se correr bem, festejam os milhões da UEFA Champions League. E para o ano, há mais. Somos uma equipa bipolar, ora a equipa parece ligada, ora desligada. Seja pelo cansaço ou pela falta de soluções, temos uma inconstância de jogo que não se percebe. Pelo menos, eu não percebo. Hoje tenho de apontar erros de leitura à equipa técnica e aos jogadores. Notava-se perfeitamente desde meio da primeira parte que abdicamos de jogar. Queríamos era que o jogo acabasse para ir fazer mais uma festinha no avião, mas já se via que ia dar merda, tal como deu. A leitura de jogo para as substituições foi completamente mal feita. O jogo pedia logo na segunda parte Grubitz e Rodrigo com a passagem de Otávio para o miolo, com a abertura de Galeno numa extrema e a subida de PP para a outra extrema, que é onde ele faz a diferença. E o que fizemos? Nada. Deixamos andar. Sérgio Conceição e Vitor Bruno fizeram péssima leitura de jogo. Além disso, o Tony deveria ter entrado mais cedo, visto que cansaço em falta de qualidade de decisão do Eva, sendo que o Bruno Costa, aos 30 minutos, já tinha perdido o gás e andou lá a passear até ser tarde demais. Enfim, muito, mas mesmo muito má leitura de jogo, Sérgio Conceição restantes. Além disto, tenho de apontar o dedo aos jogadores, porque é inadmissível notar-se que foram 90 minutos de jogo à espera de fazer apenas serviços mínimos, sem terem de mostrar esforço, empenho e dedicação. Hoje só o fizeram no 1, e isso não é ser Porto. MVP foi o Diogo, que mais uma vez safou o óbvio que veio a acontecer. É triste estar em 8 em outubro, mas mais triste ainda é perceber que há quem festeja os milhões de euros e não o equilíbrio de um plantel. Estamos no lugar que merecemos e hoje não há pinheiro para culpar. Agora, e mais uma vez, é baixar a cabeça e trabalhar, porque ainda há muito pela frente, para pelo menos tentar garantir os milhões de euros, para que na próxima época os membros do costume os possam festejar. Número 8, Tazone. Boa gravação, Biba FCP. Abraço.
Espero bem que tenha ajudado este episódio a tratar da Azia de José Carlos Silva, pá, porque não estou-se... que ele escreveu isso com uma raiva tremenda, com uma frustração, pá, acredito. É o que eu escrevi logo a seguir, eu escrevia também se calhar da mesma forma. Escrevi logo a seguir ao jogo, agora passaram umas horas, já estamos mais tranquilos.
É, isso
mas ajuda muitas aí. Coisas, não é?
Não, há aí coisas com que não concordo, sobretudo na avaliação, mas há umas que concordo. Acho que sim, acho que podia ter sido, o banco podia ter sido um bocado mais proativo, acho que podiam não ser essas as substituições, mas sim. Acho que mas a cena da depressão, opá, compreendo, não é? De facto parece complicado e o facto de parecer complicado parece que está tudo mal, eu acho que não. Mas isso passa, por exemplo, se ganharmos na terça-feira já a depressão já não é tão grande. Não, e depois vamos ter um mês para pensar noutras coisas. Um mês, mas nem sei quanto tempo é que é. Ainda há mais algum jogo a seguir ao Passos?
Tens taça da Liga.
Mas o Passos é o último jogo antes. O Passos é o último jogo antes do Mundial.
É o Bessa dia 12 de novembro.
Ah, pronto. E isso aí é que está a correr mal, vamos mesmo deprimidos para as férias. É, mas...
temos que ganhar esses três.
É isso, ganhar ou ganhar.
Temos que ganhar todos agora, pontos hoje.
Agora é isso.
Mas para já é esses três.
Pelo menos agora tudo que é jogo de campeonato é para ganhar, não há outra hipótese.
Não, em três já estou-me deu o Atlético, mas sim, dois até à pausa.
Não há outra hipótese, mas é isso, é a ideia, a gravidade da situação faz-nos ser se calhar demasiado críticos Pronto, temos que temperar um bocadinho, mas hoje está difícil, de facto.
É isso, hoje gostou bastante, mas pronto, é próximo jogo, e o próximo jogo é contra o Atlético. Vamos lá nós fazer o nosso 11 e fecharmos aqui a sessão 2. Queres começar, Prato? Dizes, tens aí um extra.
Eu pus-me a pensar numa coisa que não tem graça nenhuma, é que o Conceição não é bi.
Conceição é 3.
Não vai conseguir, mas não vai conseguir fazer o... Não vai conseguir fazer o bi. À terceira tentativa não vai conseguir. É o que se adivinha, não é?
É isso, não deixa começar de... a chorar forte.
Mas estás
a chorar.
No fundo estás a dizer que ele é muito homem.
Opa, sim, porque o bi no homem é uma coisa diferente de na mulher. Na mulher às vezes até é aplaudido. Mas lá voltamos nós ao machismo gratuito, não é? Não, mas lembrei-me, não sei porque lembrei-me disso, é esquisito. Mas pronto, vamos ao
lance.
Ok, então Diogo. Na direita. O João Mário foi, não foi? O João Mário foi com a equipa?
Não metas David Carmo nem Uribe, para não fazer o mesmo erro do Eustáquio.
Obrigado, por acaso desta vez estava-me a lembrar disso. Mas sim, pronto, então vou pôr João Mário, depois Fábio, Marcano, Zaidu, Grujits, Eustáquio, depois... PP, Otávio, Taremi e Evanilson.
Pô, igualzinho.
É, tu e o meto Rodrigo.
Para acertar.
Há só uma coisa que eu tenho dúvidas e que pode influenciar, porque os amarelos não limpam para os oitavos, pois não?
Pois, não sei.
Se podemos ter alguém em risco de exclusão. E isso eu tentei pesquisar enquanto estávamos aqui.
É, mas é ver quem levou os amarelos no jogo. Eu acho que o que aconteceu era os que estavam em risco no jogo contra o Bruges, levaram, os únicos que estavam em risco foram os que levaram amarelos. Portanto, se assim for, não há ninguém em risco.
Eu já nem sei onde é que eu vi que, opa, ao menos não, ao menos limpam. Portanto, é sinal que continuam os amarelos. Eu não sei quem é que ouvi dizer isso. Pode ter sido alguém que, como eu, que não está atento a estas merdas. Mas
não, o Pis é que no último episódio disse que se os jogos fossem ao mesmo tempo, ou seja, o outro jogo do grupo, podíamos ter aproveitado para limpar mais gente ou algo desse género.
Não, eu sou o contrário, não é? Se o nosso fosse à noite e o do Atlético à tarde, assim, ou algo
certo,
assim,
certo.
Nós nos últimos minutos era só limpar amarelos.
É, não, mas não foi isso. Mas pelo visto
só temos esses dois.
Aí continua já agora. Nota-se que o 0-0 não houve os nossos episódios, ninguém do 0-0. Alguém devia ouvir, porque o Matheus Uribe continua sem amarelo no jogo do Bruges.
Mas se só foram eles os dois que levaram.
É isso. Aqui só vai
ser. Não temos ninguém em risco de exclusão.
É isso, é isso, é isso.
De acordo com o que tinha... de exclusão podem ser estes todos que jogam. Pronto.
É isso. De acordo com o que eu tinha ouvido no. Na narração do jogo de quarta-feira. Muito bem, olha, e o Verão? Já agora estava aqui a passar, o Verão hoje nem no banco, não foi?
Estava já,
pronto, é isso. Muito bem. Voltamos então terça-feira,
feriado.
Terça-feira feriado. Vamos ver se levamos a canalha. Para ver ouvir o hino. Passaremos.
Opa, eu acho importante levar a canalha a jogos em que eles possam aprender alguma coisa sobre futebol. Com um jogo com o Atlético.
Aqui é a mesma questão de ser feriado e de ser assim 45 e conseguir levar a canalha num jogo.
É uma hora boa. A hora é boa, mas eles vão ver muito tamanhosice, sobretudo o filho de Pisco que joga, que está a aprender a jogar. Opa, tens que
fazer. Há lá um miúdo a disputar no Atlético. Acho que hoje foi um quebra-cabeças. Não viram o resumo do Atlético?
Não.
Ah, eu também. Eu vi. Fui ver as mensagens que fui recebendo da Eleven. Um pontapé de bicicleta e um bilhete, acho eu.
Um pontapé de bicicleta aqui a para fora
um gajo meteu na baliza.
E um gajo meteu na baliza e um bom gol. Um bom gol. O segundo gol é bom. É um bom remate e, fora da área, mas acho que o Guedes podia fazer melhor, mas não interessa, é um bom remate fora da área.
E tanto a Sofia Oliveira, e no Twitter apareceu que era Sofia Oliveira, que era a Maggie a fazer, a escrever flop nesse momento, mais ou menos. Deve ser no tal segundo gol. O segundo gol eu não vi.
É isso, a malta no Twitter pode.
Eu apanhei logo essa cena de logo de seguida. O golo, flop.
É isso, eu também vi um tweet, já nem sei quem é que pôs no que era a desejar que o atirador na morte do Tupac Shakur tivesse sido o Darwin, que o gajo ainda estaria vivo. Falar portanto é cada um com as suas tiradas de humor, mas eu só se calhar até rematando essa questão do Félix, a atitude dele depois de não o deixarem marcar o penalti, no ficar ali, nem sequer estar preocupado com a recarga que nem deveria ter existido.
Tens que contextualizar, prata. Nós estamos a visualizar porque tivemos a disparar separadas, mas o pessoal está a ouvir.
Só, muito rápido, o Atlético foi-lhes dado um penalti depois do apito final. Primeira coisa errada, que nós nem nos lembramos disso, eu pelo menos não me lembrei, nós não falamos disso aqui. Como é óbvio, se apitou para o fim do jogo, só há penalti, não há penalti e recargas, ainda por cima nenhuma ou duas. Portanto, nós nem falamos disso. Mas o árbitro não deu essa indicação aos jogadores e, portanto, estavam lá todos para a recarga, menos o Félix, que ficou amoado porque não o deixaram marcar. E então ele estava junto à bandeirola de canto a olhar para aquele cenário todo. E nem quando o gajo defende, ele se mexeu. Ficou ali imóvel a olhar para aquele espetáculo todo. Portanto, o menino mimado teve a recompensa, entrou aos 45 minutos hoje, acho. Nem sei, se calhar entrou mais tarde, mas pronto. Eu acho que é como o Carmo ou como o Eustáquio, comigo, neste caso ele ficava bem mais tempo, sem ir sequer ao banco. Mas pronto, afinal, o Simeone está perdido também, não é?
Mas ele aí no jogo da Ásia tinha entrado aos 87, aos 88. Acho que isso tínhamos dito no último episódio.
Sim, isso sim, mas quer dizer, depois daquilo, quer dizer, a equipa em situação de resolver, de sair de uma situação incrível em que se meteram e o gajo ali no canto sem tentar ir à recarga, é estúpido.
Mas, e no Dragão vai ser titular?
É possível. É possível, para ver se... É isso, é o que eu digo, o Simeone está perdido, neste momento está por tudo.
Muito bem, até terça para ver o Félix e companhia. Então, tchau aí.
Um abraço.
E bater, pode ter o golo, o remate e... Golo de Toca Porto. É jogada genial do Vázquez. Acho que o Vázquez merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance...